Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O machismo estrutural esconde muitos dos desafios que ainda precisam ser superados pelas mulheres. Quantas ruas com nomes femininos tem na sua cidade? Acompanhe a quarta parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver. O combate à desigualdade de gênero. Uma produção Rádio Senado.
Você já deve estar se acostumando quando no início de algum discurso a autoridade saúda. Brasileiros e brasileiras, senhoras e senhores, senadores e senadoras.
Senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente.
Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências.
Boa tarde, saúdo a todas e a todos os presentes, em nome da presidente.
Boa noite a todas e todos. Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores embaixadores.
Mas, por óbvio, nem sempre foi assim. Getúlio Vargas, por exemplo, sempre fazia referência aos trabalhadores do Brasil. E as trabalhadoras? Bom, décadas depois de Getúlio, a realidade, a passos lentos, vem se alterando. Mas algumas marcas da hegemonia masculina na sociedade são bem visíveis, embora, paradoxalmente, não percebamos tanto assim. Não é mesmo, senadora Elisiane?
Mulheres e homens devem possuir os mesmos direitos e deveres na sociedade. A promoção da igualdade e também do empoderamento feminino pode começar pela justa e equitativa atribuição de nomes a endereços e também a edifícios públicos das cidades. Segundo os dados do IBGE de 2019, por exemplo, a cada 100 endereços públicos, 47 levam nomes de homens. E veja, apenas 11 levam nomes de mulheres.
Elisiane é senadora pelo Cidadania do Maranhão e apresentou uma proposta para determinar um percentual mínimo de 30% para cada sexo na denominação de bens públicos, com o intuito de promover a igualdade entre homens e mulheres. Uma pesquisa de Alagoas, feita em 2018 pela ONG Atelier Ambrosina nas ruas de Maceió, mostra que a grande maioria dos logradouros da cidade homenageia personalidades do sexo masculino, como ressalta Bruna Teixeira, representante da organização.
Do total de logradouros que homenageiam pessoas, 3.300 nomes eram masculinos, né? Comparado apenas com 651 nomes femininos. Então, assim, a gente tem os nomes de mulheres, a gente tem desconsiderado cerca de 83% dos logradouros, né? 83% dos logradouros homenageiam personalidades reconhecidas pelos nomes masculinos, assim, por homens.
Quer outro exemplo? A premiação em eventos esportivos. Os homens, ainda que na mesma modalidade, recebem mais que as mulheres pela mesma conquista. Um projeto no Senado apresentado por Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e relatado por Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, quer acabar com essa diferença. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Educação e traz justiça, como aponta a relatora.
Tendo a mesma performance como os homens, treinando como os homens e não tendo reconhecimento da mesma forma que um homem. Então nós estamos fazendo aqui um reconhecimento e uma justiça histórica. E muitas vezes o maior adversário das mulheres nas quadras, nas piscinas, nas pistas, não são os adversários, mas o sexismo.
Outra face perversa desse machismo estrutural é a gravidez precoce. Sim, porque ao engravidar, a vida da menina é totalmente alterada, coisa que muitas vezes nem resvala na vida do pai. É o que conta Luciana Temer, do Instituto Liberta.
A gente tem uma média de 19 mil bebês que nascem, filhos de meninas de 10 a 14 anos no Brasil, registrados. Nesse Brasilzão, a gente sabe o número de não registros que ainda tem. Isto somado à média de 6 abortos diários praticados em meninas de menos de 14 anos grávidas.
E não é só a gravidez, não é, Luciana?
Dados do IBGE mostram que 6 entre 10 dessas meninas não estudam nem trabalham. 18% é o índice de evasão escolar de meninas mães. E 29,1% é o índice de recorrência de gravidez de meninas que engravidam na adolescência.
Essas meninas mães vão ter muitos desafios pela vida. Em 1988, na elaboração da Constituição, um grupo de mulheres batalhou pelos direitos femininos. Eram poucas, como retrata o documentário Palavra de Mulher da TV Senado. Em depoimentos, as constituintes contam que eram vistas com desconfiança e julgamentos. É o que exemplifica a ex-deputada federal pelo Espírito Santo, Rita Camata.
A responsabilidade como deputada, com a votação que eu vim, muito nova, logo chegou aquela história, ah, é bonitinha, musa. Isso, num certo momento, me incomodou muito.
Cristina Tavares, em Resgate da Época, feito no documentário pelas diretoras Marina Hodgson e Lorena Maria, também ressalta esse incômodo.
A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte e a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram: esta é filha de ex-presidente da República, esta é a musa da Constituinte, esta é bonita, esta é feia, esta é velha, esta é moça. Enfim, a mulher era o objeto que de curiosidade, de riso e algumas vezes até, vou lhe dizer, um objeto assim, um pouco ocioso e fútil da Assembleia Constituinte.
Mas não se engane, a visão da mulher como curiosidade no campo político, embora tenha diminuído, ainda preserva traços nos dias atuais. Deputadas e senadoras têm direito à licença maternidade? Existem banheiros femininos nos plenários das casas do Congresso? Essas questões serão respondidas na última parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver – O Combate à Desigualdade de Gênero.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.